Amém, queridos? Esse mês é algo que Deus colocou no nosso coração. Já está entrando nessa série, né? Traduzido, empty significa vazio. E é algo que Deus tem falado há meses comigo sobre esse tema, porque como, né, a gente está na Lighthouse, eu tenho olhado muito para a nossa geração e perguntado para Deus, né? Deus, o que o Senhor quer trazer para a nossa geração? E algo que eu creio de todo meu coração, querido, que essa é a geração que vai viver coisas extraordinárias com o Senhor, amém? Você faz parte disso, você é um jovem, é uma pessoa, um homem, uma mulher, que Deus vai levar você a viver coisas extraordinárias com eles. Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Então, você precisa entender, querido, que se nós queremos entrar nesse lugar de viver coisas extraordinárias de Deus, nós precisamos olhar de um lado específico para essa palavra vazio, que é nós estarmos vazios de nós mesmos, para que eu e você tenhamos um coração cheio daquele que é suficiente, Jesus. Então, eu creio que nessa série, querido, Deus vai falar vários temas, né, específicos, aonde nós vamos estar abordando sobre esse tema de vários ângulos, para que você entenda de uma vez por todas, querido, que a única coisa que tem o poder de suprir, de preencher, de completar você é Jesus. E eu sei que tem algumas pessoas novas aqui, sejam muito bem-vindos, mas eu creio, querido, que é uma geração que nós estamos vivendo, onde essa geração ela tem olhado para si mesmo e ela tem tentado preencher um vazio com coisas que, em vez de preencher esse vazio, aumenta ainda mais a fome, porque estão querendo preencher um vazio com coisas vazias. E algo que eu tenho entendido é que não tem como você preencher o vazio do teu coração com uma coisa vazia. E essa coisa vazia talvez pode ser um relacionamento, talvez pode ser um sonho que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para você, talvez pode ser pessoas, talvez pode ser as tuas emoções. Então, eu olho, querido, né? Pode ser droga, sexo, eu vejo, querido, a nossa geração sedenta por algo, mas não tem olhado para aquele que é suficiente. E o pior, eu olho até mesmo para dentro do contexto eclesiástico, eu vejo pessoas jovens aqui dentro da igreja, querido, olhando para Jesus e não vendo que Ele é suficiente, e dessa mesma forma querendo preencher uma carência, querendo preencher um vazio em outras pessoas. E o que eu e você vamos encontrar nisso é frustração, é desânimo, é desgaste emocional, mental. O que eu e você vamos encontrar nisso é uma falta de vamos dizer assim, de estar saciado, porque nós não conseguimos. Olha o que a Bíblia fala aqui lá em Filipenses, capítulo 3, eu quero ler alguns versículos. Abra comigo Filipenses capítulo 3, eu vou ler alguns versículos. Gente, deixa eu falar, vamos pegar junto na palavra, dar um amém, dar um glória a Deus. Se não fazer bem para você, faz para nós, faz para mim. Vamos se envolver com a palavra. Aqui é a Lighthouse, amém? É nós não. Aqui é a Lighthouse, amém? Então, se você quiser no bailinho da terceira idade, a Plus, bailinho não, né? Desculpa, gente, me lembrei das minhas épocas do mundo, né? Tô vazio lá. Se você quiser... Pior que eu nunca ia no bailinho, eu ia lá na frente, ficava olhando lá. Não, o fluxo. Mas, né, a Plus, que logo vai ter, é uma coisa mais, sabe, mais, né, light, assim. Então aqui, gente, é Lighthouse, é jovem, é nós meter o louco com Jesus, é nós ir pra dentro, é nós realmente fazer ferver o negócio, amém? Isso aqui nós temos que o parque de exposição ouvir o barulho dessa igreja aqui, do que tem lá. Obrigado, gente, tô gostando aqui do Guaximim. Vou pagar depois uma pizza para vocês pela tua sinergia aí. Falou em comer, vem todo mundo, né, padeira? Falou em comer, o pessoal começa a abrir a boca. Então, olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com os padrões que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz, de Cristo. O destino deles é a perdição. Olha o que Paulo fala aqui, querido. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha duas coisas que eu grifei aqui nas minhas anotações que me chamam a atenção nesse texto que Paulo fala. Ele fala que essa geração ali em qual ele está falando, a igreja de Filipos, são inimigos da cruz de Cristo. E depois, querido, ele traz um complemento onde ele diz que a geração, aquele povo, eles seriam um povo, eles eram um povo que aonde o seu Deus era o seu próprio estômago. E querido, o que que é, o que que significa, o que que Paulo está querendo dizer nessa frase onde ele diz, o seu Deus é o seu próprio estômago? Paulo está falando para a igreja de Filipe, de Filipenses, que aquele povo tem olhado somente para saciar os desejos carnais. E gente, algo que me chama a atenção é que essa carta que Paulo está escrevendo não é para um neófita, não é para uma pessoa que não conhece a Cristo, não é para um não convertido, não é para uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, não. Ele escreve essa carta para as pessoas que estavam dentro da igreja local. Ele fala, esse povo, eles têm olhado para o seu próprio estômago. O seu Deus é o seu próprio estômago. E querido, aqui, algo que mexe comigo, eu olho para a minha vida, para nós, como nós somos facilmente levados a ter como né, um desejo, uma tentação, e caímos nisso facilmente. Aonde, querido, nós às vezes paramos de olhar para a cruz, paramos de olhar para Cristo, paramos de olhar para aquele que é suficiente para preencher o vazio do nosso coração, e nós caímos, querido, na tentação de querer preencher um vazio com coisas que não tem o poder de saciar realmente o vazio que está dentro do nosso coração. E eu olho, querido, para essa né, questão do estômago, por exemplo. Você almoçou hoje, quem almoçou hoje? Hoje foi marmita, né? Hoje é o dia da marmita, sabadão, marmitex. Lá no Chaville, nas pernas de marmitex, o pau comendo, aí paramos para almoçar marmitex. E né, a gente come, você vai lá, almoça, toma o teu café da tarde, mas dali algumas horas você já está com fome de novo. E depois você come, dali algumas horas você está com fome. Ou seja, não existe nada que venha suprir um desejo de comer do teu, né, do teu estômago que vai durar para sempre. Não existe um alimento que você come e aquele alimento vai durar para sempre. Não, não tenho mais fome, não preciso mais comer. Não, não existe. O que, que Paulo está trazendo aqui? Há um povo que tem olhado para o seu próprio estômago. Há um povo que está buscando saciar uma fome com coisas que vão gerar mais fome. É igual você querer matar a tua fome com fandangos. Você vai lá, estou com uma fome, como fandangão, querido, só dá mais dor de estômago, mais aumenta mais tua fome, porque não tem os nutrientes ideais para saciar o que o teu estômago precisa. Não tem aquilo que você precisa ali. Então eu olho, querido, para Paulo, ele está falando, gente, vocês precisam parar de levantar deuses que têm como objetivo saciar os desejos carnais, os desejos do teu estômago. E é aqui, querido, onde nós caímos, querido, em muitas ciladas. É aqui onde eu e você, nós somos levados, querido, a muitas vezes perder o propósito de Deus e viver longe de Deus. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas querendo saciar esse vazio, essa fome em outras pessoas. Ah, eu vou entrar num relacionamento para saciar uma carência que eu estou aqui. Uma dor, uma ausência de algo aqui. Ah, eu vou fazer isso, eu vou me prostituir, eu vou fazer sexo, eu vou entrar nesse lugar, usar drogas para querer saciar algo que está dentro dele ali. E algo que eu creio, querido, que é um tempo que Deus ele quer, de uma vez por todas, trazer algo que é suficiente para nós, trazer algo que vai realmente saciar eu e você, porque nós somos o povo eleito, amém? Nós somos a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Querido, Deus ele quer levar a sua igreja a viver coisas extraordinárias nos dias de hoje. Algo que eu costumo falar nas minhas pregações é que o mesmo Deus que operou milagres na vida de Moisés, na vida de Paulo, na Jesus, não precisa nem falar, que é o nosso maior exemplo, em todos os homens e mulheres da Bíblia, é o Deus que está aqui hoje. Você crê nisso? Então, por que às vezes, querido, parece que está longe? Por que às vezes parece que, cara, isso é coisa de outro planeta, isso é coisa de outro lugar, aqui em Lages não vai acontecer não, querido. Eu creio que Lages vai ser um ponto de avivamento. Eu creio que Lages vai viver grandes coisas no Senhor. Eu creio que Lages vai ser levantado homens e mulheres cheios do fogo da presença de Deus. Eu creio que em Lages Deus vai levar eu e você a viver a plenitude do Evangelho. Agora, se nós queremos isso, querido, nós vamos precisar entrar no modo radical, no modo em qual nós vamos falar Jesus. O Senhor é suficiente para mim. O Senhor é tudo o que eu preciso. Eu lembro da minha vida, querido, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava nesse lugar, perto, praticamente, assim, cavando a minha cova, para mim morrer. Estava nesse lugar de muita droga, muitas coisas erradas, muita bebida. Eu literalmente estava zoado na vida. E eu lembro, querido, que um dia no meu quarto, né, eu já tinha um amigo meu me convidando, né, para ir na célula, conhecer a igreja, o Zaca, mas no meu quarto, querido, eu estava ali já no fundo do poço, desacreditado de tudo, e preenchendo, né, eu com aquele vazio, tamanho do mundo, querendo preencher com várias coisas ao mesmo tempo e não conseguia. Mas eu lembro que eu fiz uma oração no meu quarto, onde eu comecei a tomar as decisões corretas, de caminhar com pessoas corretas, de conhecer a Cristo. E quando eu tive um encontro com Jesus, que no dia 19 de julho de 2009, agora vai fazer 14, 15 anos, me ajudem. Ah, Rafa, você que é da matemática, em 2009 para 2023, 2024. 19 anos, Rafa. Me ajude aí, quem que é da matemática? 15 anos. Muito obrigado, Thaís. 15 anos, gente, da minha conversão, vai fazer agora no mês de julho. E eu lembro como se fosse hoje, querido. O dia que eu entrei lá no centro, na igreja, e não foi a igreja, óbvio que tudo, né, ajudou, mas foi eu encontrar Jesus. E quando eu encontrei Cristo, querido, a minha vida foi completamente mudada. Agora, voltando aqui, uma geração, querido, que está cada vez mais acelerada em viver seus próprios prazeres, que estão inimigos da cruz. Agora, olha que interessante, eu quero trazer um exemplo aqui para vocês. Eu quero falar com vocês sobre o jovem rico. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe um jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda. Querido, esse jovem aqui era o jovem que todo líder de rede jovem, de movimento jovem queria ter. Era aquele jovem lá que estava obedecendo a tudo, andava nos scripts, andava no padrão que a palavra dizia para andar. Pense você, né, liderando uma célula, liderando um movimento, você ali na frente de um ministério, tem um jovem: Jesus, já estou obedecendo tudo. Só que é tão poderoso a forma como Jesus enxerga, que ele pega e ele traz uma outra machadada sobre aquele jovem que desmonta ele, aonde mostrou para ele que ele não estava tão bem quanto ele achava que ele estava. E aqui no versículo 19, né? Não, 20, 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Nessa história, querido, que conseguimos ver uma coisa naquele jovem: que ele, mesmo diante de uma vida que estava obedecendo a tudo, ele ainda continuava com o vazio do tamanho das riquezas dele. Muitas vezes eu e você estamos dentro, querido, da igreja, caminhando com Jesus, sabemos disso. Mas se Jesus, querido, parar para perguntar para nós, eu creio que existem áreas que ainda estão preenchendo um vazio no lugar de Deus. Existem áreas que às vezes eu e você estamos idolatrando mais que ao Senhor. Existem áreas, às vezes, que eu e você temos como costume não largar, não abandonar. E, querido, eu não estou falando que você tem que ser um jovem que nunca mais vai pecar. Não tem essa de ser um homem, uma mulher que não. Jesus mesmo já quebrou isso. Ele falou: quando você diz que não pecou, por si só já está pecando. Agora, o ponto, querido, é que Jesus, nessa história do jovem rico, ele traz, querido, uma perspectiva aonde eu e você precisamos buscar. Aonde ele fala para aquele jovem: meu querido, o que você precisa entender é que nada tem o poder de preencher. Talvez você ache que você esteja obedecendo a tudo e você está correto. Mas o que Jesus quer de mim, de você, é que eu e você entendamos de uma vez por todas que a única coisa que tem o poder de nos preencher verdadeiramente é Ele. O que ele estava trazendo para aquele jovem, falando em outras palavras, parafraseando aqui, ele estava falando: querido, ok, você obedece, você não mata, você não rouba, você anda nos padrões que tem que andar, você faz tudo correto. Mas eu quero que você saiba que eu não quero de você 80%, 90%. Eu preciso que você entregue tudo por 100% para mim. Eu preciso que você entenda que se você ainda está idolatrando algo, se você ainda está colocando algo no meu lugar, essa coisa tem o poder de querer preencher algo sobre você que não vai te saciar. E, gente, isso é uma pura verdade. Então, eu creio, querido, que se nós queremos entrar no nível hard, aonde nós vamos realmente viver tudo aquilo que Deus tem planejado para nós, a gente precisa entender que é tudo, Deus, Ele quer tudo de nós, ou é tudo ou é nada. Então, aqui nessa história, querido, do jovem rico, Jesus falei: se você quer realmente entrar na vida eterna, vá venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Jesus está mostrando para ele, ainda tem algo aí que está preenchendo teu coração. Ainda tem algo que você está pegado. Ainda tem algo que você está se apoiando. Ainda tem algo que você está olhando que não é minha presença. E querido, se eu e você estamos vivendo uma vida onde nós estamos olhando para outras coisas que não é Jesus, Jesus, ele vai chegar, e eu oro para que esse mês ele faça isso sobre nós, ele possa chamar nossa atenção, para que nós de uma vez por todas venhamos entregar as áreas em qual nós estamos olhando para isso mais do que para Cristo. E de verdade, querido, eu lembro de uma vez, eu gosto muito de falar sobre isso, porque, viver com Jesus é viver uma vida de renúncia. A Raquel já sabe disso, então eu falo isso com liberdade. Gente, antes de eu conhecer a Raquel, você que é novo aí vai conhecer as minhas histórias. Eu nunca fui assim, esses crentes aí que trovador. Glória a Deus, falo isso com muita propriedade. Nunca. Nunca pegava aqui meu celular, tá ligado? Aquelas mensagens do Neida assim. Oi, tudo bem? Lá no Instagram você recebe umas curtidas, aí começa assim a se curtirem. Sabe aquelas coisas assim mal intencionadas que você sabe que tem um... Sabe? Só isso. Sabe que tem um negócio. E, gente, graças a Deus eu nunca fui assim. Eu sempre fui muito correto, eu sempre fui muito alinhado, sempre buscava muito a Deus, sempre fui muito radical quanto a isso, a minha vida. E eu estava ali, querido, já meio que organizado para casar com a menina. Eu estava orando e tudo certo já, os pais dela, dessa pessoa ali, quando nós estávamos ainda, tinha 17 anos, nós não namorávamos porque nós queríamos namorar depois dos 18 anos. E nós estávamos esperando chegar aos 18 anos e eu conversando com ela, os nossos pais, os pais dela, todo mundo já sabia. Só que chegou um dia, querido, que eu vi uma frase que, para mim, fez muito sentido, onde a líder dessa menina falou, sem ela saber que aquilo fez sentido para mim. Ela falou algo assim, bem exatamente essa frase, a Bárbara, ela falou. Deus, ele nunca une sentimentos, ele sempre vai unir propósito. E, gente, quando eu ouvi aquela frase, para mim, não estou falando que isso é tua história, estou falando para mim. Quando eu ouvi aquela frase, eu entendi, cara, eu estou indo para um lugar que... Eu entendia que não era vontade de Deus para a minha vida aquele relacionamento. A menina era incrível, uma menina de Deus, tudo certinho. Nunca tínhamos, nossa, malemar assim, dava um abraço de bom dia, de boa noite, boa tarde. Tudo correto, cara, estava tudo certo para nós entrar no relacionamento com 18 anos de idade. Nós estávamos tudo, né, já pronto. Só que eu entendi algo, falei, cara, não é de Deus. Não é isso que Deus quer para mim. E, gente, eu estava numa vigília onde eu praticamente estava aqui nesse mesmo cenário desse jovem rico. Eu estava numa vigília e Deus me pediu, eu quero que você entregue esse relacionamento. Eu quero que você entregue essa tua projeção de vida. Eu quero que você entregue esse sentimento que você tem por essa pessoa. Eu quero que você entregue isso que para você hoje está roubando o lugar que eu deveria estar no teu coração. E, gente, eu lembro, eu falo muito quando aconselho jovens nessa situação, eu lembro que eu estava na vigília, e eu comecei ali a chorar, a minha visão que eu tive é como se eu estivesse fazendo um sepultamento. Eu estava entregando algo dentro de mim estava morrendo. Estava doendo demais, foi um luto, foi uma dor, porque tinha uma perspectiva, tinha uma expectativa, tinha uma projeção, tinha algo que já estava sonhando para frente. E, querido, de uma vez, do nada o Senhor falou, não é isso que eu quero para você. E, gente, eu não pensei duas vezes, eu falei, Deus, se isso está me atrapalhando, eu entrego. Se isso vai me atrapalhar na minha vida com o Senhor, eu entrego. O que eu quero é ter uma vida íntegra, inteira ao Senhor. O que eu quero é viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. O que eu quero é viver todos os teus planos na minha vida. E, gente, foi a pior coisa, a pior dor que eu tive nessa área específica. Mas sabe o que me ajudou? Foi porque quando eu me esvaziei daquilo, quando eu entreguei aquilo ao Senhor, automaticamente eu vi a presença de Jesus preenchendo aquilo e aquilo foi suficiente para mim. Aquilo foi o que eu precisava. A presença dele, querido, não me deixou com nenhum sentimento de carência, de querer sair dando tiro para todo lado, de querer fazer qualquer outra coisa, não. Eu olhei para essa história de jovem rico e eu me vi ali. Eu falei, cara, talvez eu não sou o cara mais rico do mundo financeiramente, mas eu tenho algo que está ocupando o lugar de Deus na minha vida. Eu tenho algo que eu estou tentando preencher um vazio que não é a presença de Deus. E esse jovem, ele saiu triste, ele não entregou ao Senhor. Agora, eu creio, querido, que se você quer viver grandes coisas com Deus, você precisa entender que você vai passar por momentos na tua vida que você vai ter que renunciar, talvez, às coisas que você mais valoriza. Talvez às coisas que você mais cuida, talvez às coisas que mais são importantes para você. Se você quer, querido, esteja preparado para isso. porque uma hora vai chegar. Agora, nós precisamos que nos esvaziar de nós mesmos. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus, olha que doideira isso aqui. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, esquecendo de novo, e então cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele tesouro. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Querido, o reino de Deus é algo como se eu e você, nós encontramos aquilo que é mais valoroso para nós, que é a presença de Deus. Que quando nós encontramos aquilo, nós não iremos pensar duas vezes de entregar, de desfazer de tudo aquilo que tem o potencial de atrapalhar, de esse tesouro cumprir o seu propósito na minha e na sua vida. Vocês estão entendendo? Deus, Ele quer levar você para esse lugar. E, gente, eu creio que Deus quer despertar os nossos corações nesses dias. Eu creio que Deus quer chacoalhar comigo e com você nesses dias. Eu creio que Deus quer mexer com as estruturas, porque a sensação que eu tenho é que muitos de nós que estamos aqui estamos igual a esse jovem rico. Nós estamos olhando para Deus falando: Deus, eu sirvo na igreja, eu estou numa célula, eu oro, faço meu devocional, eu leio a minha Bíblia, eu estou lendo meus livros, eu estou fazendo tudo. Querido, eu creio que o Senhor ainda vai chegar para falar: ei, ok, você é um cara muito fera, mas essa área aqui, você está disposto a entregar por mim? Essa área aqui, que é aquilo que você não tem o coração, ou você não dá liberdade para ninguém mexer, será que você está disposto? E eu oro, querido, para que você, nesse mês, você possa realmente entender que Deus vai chacoalhar com você. Chega sábado que vem, não vem ninguém na Lighthouse, né? Muda-se, acho que agora não quero estar lá. Então, eu creio, querido, que Deus quer mexer com as nossas estruturas. E um exemplo, querido, disso está lá em João 4, 7. Nisso vem uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que meu pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deixa eu chamar o louvor aqui já. Pessoal do louvor, por favor, pode subir. Eu quero tirar quatro lições dessa história para nós concluir essa introdução da nossa série. E nos próximos três finais de semana, nos próximos três sábados, nós vamos estar falando de diversas óticas, diversos lados a respeito desse tema. A primeira lição, querido, que eu tiro dessa história da mulher samaritana é que, olha que doideira, nunca busque saciar seu vazio com coisas vazias. Nós sempre iremos continuar com sede. A primeira coisa que eu tiro de lição dessa história, querido, é que aquela mulher, ela estava vivendo uma rotina de vida onde ela estava buscando uma água que levaria ela a novamente ter sede. A primeira coisa, querido, que nós precisamos entender é que nós nunca devemos buscar ser preenchido com algo que vai nos levar a continuar sedentos. Se você, querido, está tendo uma área da tua vida que você está procurando preencher um vazio dentro de você e você ainda continua com esse vazio, se questione sigo se isso é algo de Deus para a sua vida. Se questione se é dessa fonte que você tem que beber. Querido, essa mulher chega para Jesus e fala: será que você é maior do que o nosso pai Jacó? Será que você é maior do que aquele que criou o poço? Querido, ela ainda não estava tendo a revelação de quem Jesus era. Então ela ainda estava na perspectiva natural, aonde ela tinha uma rotina de buscar aquela água, e o problema é que ela nunca via a sede dela sendo saciada. ela nunca via aquele anseio, aquele desejo que ela tinha no coração dela ser saciado. E, querido, nós somos assim muitas vezes. Nós temos áreas na nossa vida onde nós continuamos buscar preencher algo com algo que é vazio, que não tem o poder de mudar. É igual você, né? Ter a sensação, cara, Jesus fala para nós correr a maratona, mas eu vejo que às vezes tem crente que está correndo na esteira espiritual. Corre, 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 não sai do lugar. Cansa, 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 cansa. Olha, pô, estou parado. Querido, que Jesus quer levar você a correr em um ambiente onde nós vamos ver o movimento do Espírito, onde nós vamos ver Deus fazendo infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, onde nós vamos ver Deus causando coisas extraordinárias. Agora, se queremos isso, nós precisamos parar de buscar saciar o desejo da nossa alma, do nosso coração, com coisas sedentas, com coisas que não têm o poder de matar essa sede. A segunda lição, querido, que eu tiro dessa história é quando estamos cheios de um vazio, nossa percepção de Cristo, ela é deturpada. O que significa isso, querido? Quando você está com vazio no teu coração, a maneira como você enxerga Jesus, ela é deturpada, ela é mudada, ela é adulterada. Você não enxerga Jesus como suficiente para você. Você não enxerga Jesus como uma pessoa que tem um poder de preencher o vazio que está dentro do seu coração. Vocês estão entendendo? Então, essa mulher, ela foi para um lugar e ela nem se deu conta de quem era Jesus. Ela nem se deu conta, querido, que aquele era o Messias, aquele era o cara que a promessa falava que viria sobre Israel. Eles não se deram por conta. Por quê, querido? Porque ela estava num ambiente natural. Ela estava num ambiente onde nada poderia preencher aquele vazio, porque ela continuava sendo cheia de coisas vazias. E quando eu e você nós somos cheios de coisas vazias, a nossa percepção de Jesus, ela é deturpada. A gente começa a olhar para Jesus e ver que ele, em muitas áreas, não é suficiente para nós. Por quê? Porque você continua naquele ciclo de continuar buscando preencher um vazio com coisas vazias. É igual, né, aquele ciclo, né? Eu estava essa semana conversando sobre um assunto de uma mulher que se separou de um homem, e essa mulher, ela era casada com um homem que tinha um problema com o alcoolismo. E ela viveu uma vida com aquele homem parou de beber, aí ela se separou, e adivinha com quem ela começou a se relacionar de novo? Com homens que tinham problema com álcool. Chega a ser bizarro. Estava conversando com uma pessoa sobre isso semana, falando, cara, chega a ser bizarro. O cara que essa mulher está tendo relação, ele fedia álcool. Você perguntava, aí fulano, bebeu? Não. Tudo normal. O cara exalava álcool, assim, ó, no trem. Aí nós estávamos falando assim, meu Deus, tanto que já sofreu na vida, né? Por causa de um casamento onde o marido dela era alcoólatra. Ela tem uma vida inteira, se separa, vai lá achar um homem, quem que ela acha? Um alcoólatra. Vocês estão entendendo, gente? Às vezes nós estamos melhor vivendo a nossa vida, sair desse relacionamento, sair desse vazio aqui, a gente fica ali saciando, e a gente começa a fazer os mesmos ciclos. Se relacionar com as mesmas pessoas tóxicas. Isso aí. Me ajuda aí. Isso aí, muito bom, obrigado. A gente continua nesses mesmos ciclos, cara. Eu vejo assim, a gente vai falar muito, né? Ainda mais esse mês, que é o mês do namorado, né, cara? E é o mês dos solteiros felizes com Jesus, amém? Glória a Deus, cara. Se você está solteiro, tem que ser cuidado das coisas do Senhor. Você está aí para casar, querido. Glória a Deus pela tua vida. Se tu está casado, é nóis. Melhor fase, melhor coisa da vida é estar casado, né? Cadê os casados? Essa lighthouse aqui. Nossa, Rafaela. Meu Deus do céu, quem que vai querer casar com esse teu... Mas é nós, só tá nós casados. Vamos lá, gente, vocês vão casar? O Alex, se mexa, Alex. Vamos, Xavier, ó. Trouxe a nega velha lá de Santa Maria pra casar, filho. Ô, gente, vamos casar. Tô louco pra fazer uns casamentos. Não, o ideal, né? O bom do casamento é comida de graça, né, cara? E bom que o pastor não dá presente, né? Então já tô dando... Não, o pastor é muito casamento e não dá pra dar presente, cara. Pensa dar presente para todo mundo que casa. Tá falido, homem. Terceira coisa, querido, que me chama a atenção aqui. Terceira lição. Cadê o Tigrada? Só tá o Júlio aqui na batalha. Terceira coisa, querido. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, estaremos a um passo, querido, da água da vida. Quando você decide se esvaziar, fala: Deus, eu quero jogar tudo na sua presença, você está a um passo de encontrar água que tem o poder de saciar por completo esse vazio no teu coração. Querido, eu creio que é um tempo, querido, que Deus está chamando aí você para se esvaziar de nós mesmos. E deixa eu falar, querido, eu estava pensando sobre essa série há meses, e uma frase, né, uma coisa que vem muito forte no meu coração é: existe uma beleza em estar vazio. Quanto mais vazio nós estamos de nós mesmos, mais nós estaremos em um ambiente propício para sermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, cheios daquele que é suficiente para preencher esse vazio, daquele que tem o poder de nos saciar. Se você quer ser cheio da presença de Jesus, se você quer ser cheio de algo que pode preencher você verdadeiramente, a chave é você se esvaziar de você mesmo. A chave é você não ser inimigo da cruz. A chave é você chegar, né, na presença de Jesus e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu entregue ao Senhor? O que tem roubado um espaço no meu coração que deveria estar sendo preenchido por Ti? O que está ocupando um lugar dentro de mim que é a Tua presença que deveria estar ali? E, querido, como eu falei, nós estamos idolatrando muitas coisas que não deveríamos estar idolatrando. Isso está roubando o lugar de Deus no nosso coração. Por isso que eu olho para uma geração onde está cada vez mais lutando com ansiedade, com a depressão, com problemas mentais, problemas emocionais, com problema na alma, cheio de traumas. Por quê? Porque está querendo preencher algo que não tem o poder de preencher você, não tem o poder de mudar a tua vida. Porque a única coisa, querido, que tem um poder é quando você entende o poder de estar vazio de você mesmo, de falar: Deus, para mim é morrer é lucro, para mim se esvaziar, eu considero tudo. Paulo, ele chegou num nível que ele falou: considero tudo como esterco, a fim de ganhar o prêmio, a fim de ganhar a Cristo, a fim de estar sendo cheio da presença de Deus. João Batista fala: ei, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Querido, olha o que João Batista, ele, a mentalidade desse homem, que todo mundo rotulou ele como um doido. Ele falou: ei, para mim é necessário que eu diminua para que Cristo cresça em mim. Se você quer que Cristo cresça em você, esteja pronto a se esvaziar de você. Esteja pronto a entregar coisas. Esteja pronto a abrir mão de coisas. Esteja pronto, querido, a terminar relacionamento, se Deus pedir. Esteja pronto a entregar pessoas. Esteja pronto a entregar o teu passado. Esteja pronto a entregar teu futuro. Esteja pronto a entregar teu presente, porque nada pode roubar a presença de Deus. Nada pode roubar um lugar no teu coração, querido, que Deus deveria estar ocupando. E a quarta e última chave, última lição que eu tiro dessa história da mulher samaritana, é que Jesus, querido, ele é do tamanho do vazio do nosso coração. Sabe aquela última peça do quebra-cabeça? É exatamente isso, querido, é Jesus. Ele é do tamanho do vazio do nosso coração. Ele é a peça, na Bíblia fala, ele é pedra principal. Aquele que todo mundo rejeitou é a principal pedra, é a principal pessoa. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Quando você entende isso, quando você olha para Ele, quando você entende que Ele, querido, Ele tem o poder de preencher você, querido, você vai ter uma vida plena em Cristo Jesus. Você vai poder se relacionar de uma maneira saudável com pessoas. Você vai poder sonhar de uma maneira saudável. Você vai poder projetar a tua vida de uma maneira saudável. Porque quanto menos de você e mais de Cristo, mais você vai enxergar a vida da perspectiva de Deus e não da tua. Querido, Deus está chamando aí você para esse lugar. Posso ouvir um amém nessa noite? Deus está querendo despertar os nossos corações. Eu creio que é um tempo de esvaziar de nós mesmos. Eu creio que é um tempo de nós entregar tudo para Ele. Eu creio que é um tempo de nós negarmos a nós mesmos e falar: Deus, a única coisa que é suficiente na minha vida é o Senhor. Amém.